A Renascença na Volta ao Algarve, ao lado de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Reportagem de Eduardo Soares da Silva.
Viva a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estendal da Volta, o podcast diário da Renascença para acompanhar in loco a volta ao Algarve. Hoje estamos em Vila Moura, foi mesmo aqui atrás o final do contrarrelógio da terceira etapa, um percurso de 19 km e 500 metros. Filipe Ogana da Ineos venceu a etapa, em segundo lugar ficou Juan Ayuso da Lidl Trek e da mesma equipa ficou no terceiro lugar o sueco Söderqvist. A etapa fez naturalmente diferenças na classificação geral, Ayuso descola de Paul Seixas na liderança e é agora o líder com 7 segundos de vantagem. Foi um dia negativo para o português João Almeida, perdeu 37 segundos no crono, está agora a 44 da camisola amarela. Hoje recebo a Ana Marques Gonçalves, jornalista da Lusa, que já cobriu mais de 10 voltas ao Algarve, ela não tem a certeza de quantas são exatamente. Ana, muito obrigado por estares connosco.
Obrigada, eu.
Já vamos à classificação geral e o que é que este dia significou, que é o tema, naturalmente o tema maior, mas começo pela vitória da etapa do Pipo Ganna. No ano passado ele venceu em Lagos, naquela etapa que depois foi anulada. Não foi propriamente surpreendente vermos hoje o Ganna a vencer, pois não?
Não, e foi merecido, exatamente por causa de falares dessa etapa de Lagos, que ele ganhou indo pelo percurso certo. Ele ficou muito chateado no ano passado quando lhe retiraram essa vitória e já esteve perto várias vezes aqui na volta ao Algarve. Nota-se que ele gosta mesmo de vir, que é uma corrida que ele gosta, é sempre muito acessível com toda a gente, portanto acho que faltava mesmo esta vitória e ele merece por tudo o que também traz à corrida. Muita atenção mediática, nomeadamente em Itália, escolhe sempre começar aqui e eu acho que era importante também porque é uma figura da Algarvia já, o Ganna.
A verdade é que ganhou, mas não foi assim com tanta vantagem em relação ao Juan Ayuso, que se estreou num contrarrelógio com uma bicicleta da Trek, depois de ter estado tantos anos na UAE, não houve qualquer problema nesse sentido. Sente-lhe com uma pimenta especial para ganhar esta volta ao Algarve, afirmar-se cedo na equipa, há a picardia com o João Almeida. Sim. Antiga, também bater a sua antiga equipa, sentes que ele vem com uma vontade especial?
Sim, muito focado, ele quer ganhar mesmo aqui, como se viu hoje, até por não escolher não levar a amarela, que não é muito habitual, não é? Porque ele quer ganhar todos os segundos que puder para chegar ao final vencedor.
Foi o único que disputou os sprints bonificados.
E ele ontem na foia, quando estava a arrefecer, estava a fazer as contas mentais para dar a amarela. Ele sabia que tinha ganho um segundo e estava a fazer essas contas porque ele contava sair dali de amarelo. Até estavam os pais também a tentar perceber se era, porque demorou um pouquinho a classificação, e nota-se mesmo que ele está interessado em afirmar-se logo aqui. Isso também que dizes, ser perante a antiga equipa, acho que também é um ponto importante para ele. Ele hoje também fala disso, que acha que a UAE vai tentar qualquer coisa no domingo, por ser uma equipa muito forte. Mas parece-me que ele está bem lançado para ganhar esta volta ao Algarve.
Vimos o Seixas e o Ayuso sem as camisolas. Que informação é que tens o motivo para eles não usarem? Acaba por não ser muito bom para a
organização
e para os patrocinadores da volta. Não?
Ambos disseram que o equipamento deles é melhor, sem desrespeito, obviamente, pelo equipamento da volta ao Algarve, mas que as equipas investiram muito, no caso do Ayuso, investiu muito para fazer o equipamento rápido e que ele queria experimentá-lo aqui, também porque esta é uma prova de preparação para outros objetivos mais importantes. Pronto. E o Paul Seixas também disse que o equipamento deles era melhor e que, por isso, a organização teve essa abertura para eles poderem usar os equipamentos dele. Eu nunca tinha
era
visto nada assim.
Era isso que eu ia perguntar, só uma vez tinhas visto
nunca
isso.
Nunca tinha visto nada assim. Até acho que, se calhar, abre um precedente grave, também para outras provas, não é? Não quero ofender dizendo que são provas menores, mas isto era impensável num Paris-Nice, num Tirreno Adriático, não é? Aqui houve boa vontade dos organizadores, mas pode também significar que outras provas, uma volta à Comunidade Valenciana, haja mais líderes que não queiram usar, não é? Porque eu nunca... Nem sabia que era possível.
E causou grande estranheza. Sim. Em todos nós aqui no Algarve. Tu conheces bem os bastidores do ciclismo e destas equipas. Para ti, o quão grande é que sentias, e o resto da imprensa especializada, sentia que era a tensão verdadeiramente entre o Juan Ayuso e o João Almeida, para lá do que eles iam dizendo publicamente?
Eles... é estranho, porque eles realmente em prova não se dão bem, mas... A indicação que eu tenho, tanto da parte do João como de pessoas que conhecem o Ayuso, é que eles, nos bastidores, até tinham uma boa relação e que aquilo eram momentos de corrida. O João sempre desvalorizou muito essa polémica criada. Diz que, das vezes todas que falei com ele em entrevistas, já depois do tour, por exemplo, quando eles tiveram aquela pega... Ele diz que foi falado na altura e ficou esclarecido. Não houve diferendo a partir daí. Pronto, não ficou ressentimento, ficaram esclarecidos.
Tu esperavas um contrarrelógio tão bom do Paulo Seixas hoje. Eu, a etapa já tinha começado e eu conversei com o diretor desportivo da Decathlon, o Julien Jourdi, e ele não se mostrou surpreendido e até disse que, se não fosse o Pipo Gana, ele iria tentar a vitória da etapa hoje. Ou seja, não era tão realista tentar porque havia o Gana, mas isto diz muito já da noção que eles têm do nível dele, não é?
E ele diz, quando corta a meta e que fala com o preparador que estava aqui, diz: eu não quis arriscar muito, eu não podia arriscar muito, porque eu acho que ele tem noção que, se arriscasse muito, se calhar podia cair e putecava tudo. Então ele preferiu ser mais cauteloso, também por ser mais inexperiente, acho, porque ele também falava que, sim, mas o Ayuso pode arriscar, provavelmente porque já é outro tipo de ciclista, não é? Com mais experiência. A mim não me surpreendeu, porque tu também deves ter lido que ele teve dois meses longe da família.
Sim, da namorada e da família,
e a preparar tudo. Eu acho que eles estão a levar muito a sério. A própria Decathlon subiu para uma fasquia mais elevada.
Com o novo investidor, sponsor.
E nota-se muito isso. E não me surpreendeu. Acho que podemos estar mesmo aqui perante um novo vencedor francês, que eles já procuram há tanto tempo e nem tiveram peço,
e pressionam todos, não é?
E nem tiveram perto disso, apesar dos pódios do Bardet e do Pinot, mas acho que aqui, sim, podem ter o campeão que esperam há tantos anos.
Exato, e há 6 anos tivemos aqui na Foia o Pogacar a
vencer. Que eu infelizmente não estava.
Exato, a vencer pela primeira vez. Há essa... sensação, e há essa aura à volta dele, usando essa palavra. O Equipe está a fazer um documentário sobre ele aqui no Algarve.
Também é essa curiosidade, não é? Parece que está a seguir os passos do Poggi, que, pronto, não é qualquer um que faz isso. E eu vejo muito descontraído, porque realmente a pressão em França, na Bélgica, sobre os novos talentos é muito grande. E eu pensava que ele podia estar mais retraído, mas vejo-o bastante descontraído e à vontade com isso. Vamos ver se continua assim durante muito tempo, porque realmente a imprensa francesa, como se vê aqui, que eu não me lembro de ter visto tanta imprensa francesa, está aqui em peso. Vamos ver se ele aguenta essa expectativa toda que há à volta dele.
Sobre o João Almeida, achas que está a 44 segundos da amarela... É difícil dizer que acabou, porque pode haver uma queda, mas está mesmo muito difícil. Até porque,
acho que
conheces o Malhão...
Não faz...
É isso, não é duro o suficiente, não, e não é o estilo dele, não é?
Sim, e não, para fazer uma grande diferença, só se for para alguém que esteja, tenha uma quebra muito grande. Mas eu não me parece que nem o Ayuso nem o Seixas possam ter uma quebra pelas indicações que eles estão a dar agora, não é? É o que estavas a dizer. Pode haver uma queda, mas... Uma quebra física, não vejo isso acontecer. E, sendo uma subida tão curta, também não nos últimos anos não há assim grandes margens de recuperação, e não vejo, lá está o João, ter atacar e ganhar 44 segundos ao Ayuso, não.
Fecho sobre a etapa de hoje, amanhã é novo dia para os sprinters em Lagos, no mesmo dia onde começou a Volta ao Algarve no ano passado com uma gafe grande, não é? Sim. Com o pelotão a sprintar pelo lado de fora do gradeamento. Estiveste aqui, qual é que foi o impacto vivido in loco dessa grave? Olha, o quão grave foi o erro?
Foi mesmo muito, muito grave, e o impacto foi grande. Fiz uma publicação no Instagram que nunca tive tanta gente a comentar como naquele dia, pessoas que não gostam de ciclismo, que me mandavam mensagem a perguntar o que é que tinha acontecido, mas o mais curioso foi que nós, quando estávamos lá, ficámos também muito confusos, porque de repente começaram a chegar ciclistas pela zona VIP, e pela frente do pódio, e não se percebeu bem o que é que aconteceu. Foi um caos tão grande que acho que ficou toda a gente surpreendida. Foi muito mal para a imagem da Volta ao Algarve, mas parece-me que
não teve grandes consequências para este ano.
E até acho que aquilo, vendo imagens
na altura...
Não é
que caso inédito, também
sim,
não é um caso claro, inédito.
Vendo imagens na altura, tinha a ver, as baias estavam um bocadinho mais curtas que anos anteriores, se calhar a sinalização também, a piada não foi a melhor, e eu acho que eles terão particular atenção àquele sítio.
Este ano, não é? Era isso que eu ia perguntar.
Sim.
Sabes se houve esse cuidado? Já fizeste alguma questão nesse sentido?
Não, por acaso não fiz, mas parece-me que como o erro foi tão identificado, tão claro, será mais fácil este ano eles terem atenção a isso, e não querem, obviamente, repetir o que se passou no ano passado, não é?
Para terminarmos, Ana, já entrevistaste várias vezes o Ezequiel Mosquera, sim, que é o novo organizador desta Volta ao Algarve, conheces muito bem também do Gran Caminho, não é? Que expectativas é que tens para lá da Volta ao Algarve, que é quase um produto feito, não é?
Sim,
um produto
sim,
acabado,
já.
Quase. O que é que ele pode fazer na Volta a Portugal? Para este ano sabemos que é difícil, porque a prova já estava homologada, portanto não havia muitas alterações estruturais, sim, a fazer, mas o que é que ele pode fazer mais a médio prazo e a longo prazo na Volta a Portugal?
Eu acho que o Ezequiel tem uma visão muito diferente no ciclismo, está sempre à procura de inovar. Eu tenho percebido isso no Gran Caminho, ele todos os anos tenta pôr finais diferentes, anda meses à procura de um cenário bonito, pensa muito também na televisão, que era uma coisa que se calhar nós não tínhamos muito na organização anterior da Volta a Portugal, que era sempre igual.
E é muito curioso, é? Porque eu, quando falei com ele antes da etapa da Foia, ontem, ele disse-me que estava muito entusiasmado porque ia ser uma etapa a giro de Itália,
sim,
muito engraçada de acompanhar, com as estradas estreitas, que ia ser um espetáculo. Nota-se,
ele gosta muito,
ele tem
disso,
essa preocupação.
Sim, eu lembro-me de ver um contrarrelógio na Corunha, que eu acho que eles foram dos primeiros a pôr drones atrás de ciclistas, e as imagens eram espetaculares porque o contrarrelógio era todo ao nível do mar, e era as imagens que se passaram na Eurosport eram uma coisa incrível, e eu acho que até nessa parte estética ele pode mudar e encontrar soluções para percursos novos, porque os percursos da Volta estão esgotados, são os mesmos.
Sempre os mesmos.
Eu faço a Volta a Portugal desde 2009 e raramente se vê alguma coisa nova. Precisamos de novas subidas, por exemplo, nos últimos anos eu acho que das coisas mais espetaculares que vi na Volta a Portugal foi a subida à Miranda do Corvo, ao Observatório, que é uma estrada também em terra, que tu chegas lá e é imponente, e foi uma inovação em muitos anos de Volta. Acho que ele pode trazer isso, e também como conhece bem o ciclismo português, porque correu aqui, penso que podemos ter aí uma revolução nos percursos que estamos a precisar também.
Só muito rapidamente, achas que algo mais estrutural pode mudar a médio prazo? Menos dias, clássicas associadas eventualmente?
Pois, ele tem muito a ideia das clássicas, mas acho difícil mudar o produto Volta a Portugal, porque as pessoas estão muito habituadas àquele número de dias de prova. Reduzir para uma semana, talvez, mas ainda ficaria mais curta, não é? Que temos sempre, todos os anos se fala que a Volta está muito concentrada, e com menos dias ainda seria mais. Acho que tão cedo não vejo a prova a perder dias. Para subir de categoria também naquela altura do ano é difícil, não é?
Tens, e também por causa dos dias, eles torcem muito o nariz,
sim,
a ser tantos dias.
Sim, sim. Se calhar vai chegar um momento em que para subir de categoria teria que ter menos dias, e tem que se pesar isso também, porque a Volta é muito um produto também para a televisão portuguesa.
E cultural também, não é?
E cultural, porque...
O único não definitivo que eu recebi do Mosquera quando fiz perguntas sobre todas estas possíveis mudanças foi de mudar as datas, ou seja,
não.
Tirá-las de agosto. Tirá-las de agosto.
Eu estive na volta a Portugal adiada pela pandemia, que foi em finais de setembro, outubro, não tem nada a ver, porque em agosto tens muito mais público,
as pessoas vêm, os imigrantes.
Se mudares, também houve anos que, por causa dos Jogos Olímpicos, a volta teve que ser mais cedo e apanha mais dias de julho e tens muito menos gente do que tens em agosto. A volta é um produto para o povo, para os imigrantes que vêm, é uma festa para muitas dessas terras que têm... que veem os filhos regressar nessas datas, portanto não vejo a volta mudar para outro buraco no calendário, por assim dizer.
Muito obrigado, Ana Marques Gonçalves, a jornalista da Lusa, que se juntou a nós para depois desta terceira etapa da volta ao Algarve. Amanhã é dia de penúltima etapa, nova oportunidade para os sprinters, com uma tirada de 176 km entre Albufeira e Lagos. Pode acompanhar este podcast nas plataformas de streaming ou no YouTube, se preferir, uma opção com vídeo. Adeus, até à próxima.
A Renascença na Volta ao Algarve, ao lado de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Reportagem de Eduardo Soares da Silva.